Parashat esta semana son, na verdade, duas parashiot. Nós temos Parashat Vayechel e Parashat Pekudei. Duas parashiot juntas. E depois disso nós temos a leitura da quarta das quatro porções especiais dessa época, Parashat HaChodesh, que fala sobre o primeiro Rosh Chodesh, primeiro dia do mês, pela primeira vez. Quer dizer, o começo de todo o calendário judaico. Parashat Vayechel e Pekudei, Parashat Vayechel começa falando sobre a mitzvah do Shabbat. E em seguida, a Torá fala sobre como foram feitos os utensílios e as partes do Mishkan, do tabernáculo. Parashat Pekudei inicia falando sobre a contagem do ouro, prata e cobre que foram doados para fazer o Mishkan e para onde foi cada coisa. Daqui nós aprendemos que dinheiro de tzedakah precisa ser muito bem discriminado. Quanto entrou, quanto saiu, para onde foi, para não ter nenhuma dúvida depois, as pessoas desconfiarem daqueles que cuidam da tzedakah. Depois a Torá fala como foram feitas as roupas do Kohen. E por final, a Torá conta como foi montado e terminado, encerrado, e como foi montado pela primeira vez o Mishkan, no dia 1º de Nisan, primeiro dia da inauguração do Mishkan, que, se Deus quiser, é semana que vem, para achar, é exatamente antes da semana que cai Rosh Chodesh Nisan. A Torá conta, depois que está tudo pronto, finalmente está tudo pronto, a Torá diz, Vayar Moshe et kol ha-melachá, o Moshe viu toda a obra, Vehine asu otak ha-shem tzivah ha-shem ken asu, e eis que fizeram exatamente conforme a ordem de Hashem, assim foi feito. Vaivarech otam Moshe, e Moshe abençoou eles. Moshe abençoou o povo. Traz para nós o Rashi, o Midrash nos conta o que foi que Moshe Rabbeinu falou para eles. Amar lahem, Moshe falou para eles, Yiratzon shetishre shechinah b'maaseh yedeichem, que seja a vontade do Altíssimo que ele paire a sua divindade na obra das vossas mãos. Vocês fizeram um Mishkan e agora que Hashem paire sobre ele. Vinoam Hashem Elokeinu aleinu, o famoso versículo do Teilim, que a agradabilidade de Hashem, o nosso Deus, paire sobre nós e também sobre as obras das nossas mãos. Uma pergunta magnífica que tem sobre esse versículo. Qual é a lógica? Moshe ordenou ao povo para construir o Mishkan. A Torá traz a ordem de construção do Mishkan já algumas semanas atrás em Parashat Terumah. Quando começa a falar como que deve se fazer, Hashem fala para Moshe naquele momento, façam para mim um tabernáculo, eu vou pairar dentro de vocês. Por que Moshe esperou até agora para dar essa brachá? Essa brachá aqui, aparentemente, deveria ter sido dada logo no começo. Vamos começar a fazer o Mishkan. Vamos começar a construir o Mishkan, as peças do Mishkan, os utensílios do Mishkan, as roupas do Kohen. Dá uma brachá para o povo, para que a divindade paire sobre essas obras que eles estão fazendo. E que a agradabilidade de Hashem paire sobre o que eles estão fazendo. Por que só agora que está tudo pronto, é que Moshe vem e dá essa bênção especial para o povo? O Rav Simcha Sheps, que era Rosh Yeshiva de Torá Vadat, dá uma resposta muito bonita. Ele diz, sabe, está escrito no Teilim, nos Salmos 24, Mi'ale Behar Hashem, quem é que vai subir no monte de Deus? O Miyakum Bimkom Kocho. E quem é que vai se manter no seu lugar sagrado. Nossos sábios dizem que esse versículo está falando sobre dois tipos de desafios que nós passamos na nossa vida. O primeiro desafio é quem vai subir? Quem vai conseguir subir? Quem vai ter força? Quem vai ter caráter? Quem vai ter vontade de subir na montanha de Hashem? Segundo desafio que tem, e que é muito maior, é quem vai conseguir se manter lá em cima da montanha. O que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte: quando nós colocamos tefilim pela primeira vez no nosso bar mitzvah, é uma novidade, nós vivemos isso. E nós fazemos com todo entusiasmo. E aquilo é o máximo, nós estamos colocando tefilim. Será que quando uma pessoa coloca tefilim com seus 40, 50 anos, é com o mesmo entusiasmo ou já não tem mais nenhum entusiasmo? A pessoa faz como uma obrigação, eu estou colocando tefilim e pronto. Quando uma pessoa está no período de lua de mel, acabou de se casar, então é tudo maravilhoso, tudo magnífico, também com todo um entusiasmo, vida nova. Depois de 10, 20, 30 anos de casado, será que a pessoa ainda vive com aquela emoção? Miale Behar Hashem, quem vai conseguir subir no monte de Hashem? Mas o maior desafio não é quem coloca tefilim logo no bar mitzvah com todo entusiasmo. Não é quem assim que casa vivencia uma vida de emoção. Mas sim, Mia Kumbim Konkocho, quem vai conseguir se manter, erguido sobre a montanha de Hashem, sobre a montanha sagrada, sobre o lugar sagrado. Isso aqui é grande. Esse é o grande desafio. Depois de 30 anos colocando tefilim, ainda colocar tefilim com o mesmo entusiasmo. Depois de 50 anos guardando o Shabbat, ainda guardar Shabbat com o mesmo entusiasmo. Depois de 20 anos comendo kasher, continuar comendo kasher com entusiasmo. Esse é o maior desafio. Quando o povo chegou aqui, vamos construir um Mishkan, era toda uma empolgação, todo mundo correndo, trazendo o ouro, prata, cobre e os outros materiais, vamos fazer um Mishkan e tal, todo mundo vibrando fazer um Mishkan. Nesse momento não precisava de grandes brachot para eles. As pessoas estavam naquele momento vibrando. A pergunta é, quando começar o serviço, quando começar o serviço, no primeiro dia eles vão trazer o Korban Tamid pela primeira vez na história. Também, entusiasmo. E amanhã, e daqui uma semana, e daqui um ano, e daqui 10 anos, e daqui 400 anos. Quando vocês vão ficar trazendo o Korban Tamid todos os dias e todas as tardes, será que entusiasmo vai ser o mesmo? Por isso vem Moshe e fala, Yehi Ratzon, que seja a vontade de Hashem, Shetishrei Shechinah B'Maaseh Edeichem, que a presença divina paire sobre aquilo que vocês estão fazendo sempre, que sempre vocês sintam como se fosse o primeiro dia, que vocês levem esse entusiasmo inicial para todo o resto da época do Mishkan, do Beit HaMikdash. Isso é uma lição para nós. Nós temos que levar o entusiasmo da primeira vez que nós fazemos uma mitzvah, da primeira vez que nós lidamos com algum estudo de Torá, para todas as vezes que você estudar aquele mesmo trecho, para todas as vezes que você guardar e cumprir aquela mitzvah, deve-se levar entusiasmo. Mais um ponto bonito da nossa parashá, eu queria comentar. É o que diz o último versículo da nossa parashá, e com ele termina Chumash Shemot. Com ele termina o livro de Shemot. A Torá nos diz que Anan Hashem ala Mishkan Yomam, pois a nuvem de Deus estava sobre o Mishkan de dia, veste elaila boi, a noite uma fogo, leinei chol beit Israel bechol maseihem, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas viagens. Se nós formos olhar o versículo, o último versículo do Chumash Vayikra, o terceiro livro da Torá, está escrito, Eile a mitzvot, essas são as mitzvot, asher tzivá Hashem et Moshe, que Deus ordenou a Moshe, el benei Israel, para os filhos de Israel, behar Sinai, no monte Sinai. Como termina o quarto Humash, Humash Bamidbar? Eile ha-mitzvot va-mishpatim, essas são as mitzvot, estatutos, asher tzivah Hashem be'ad Moshe el benei Israel, que Deus ordenou por intermédio do Moshe aos filhos de Israel, be'arvot Moav al Yarden Yerecho, em Arvot Moav, ao lado do Yarden Yerecho. Humash va-yikra e Bamidbar terminam com o termo mais comum que a Torá usa para designar o nosso povo, benei Israel, filhos de Israel. A nossa paraxá não termina assim. A nossa paraxá termina com um termo que é muito raro ser usado. Beit Israel, a casa de Israel. Por que essa diferença? Por que que os outros Humashim terminam com o termo Bnei Israel, filhos de Israel? O nosso Humash termina com Beit Israel, a casa de Israel. Rav Nachum Lansky, que é um dos Rosh Yeshivá de Neir Israel, faz uma observação muito bonita. Se nós formos olhar como inicia o nosso Humash, vamos virar as páginas, vamos ver como começa Humash Shemot. Humash Shemot começa com as seguintes palavras: Ve'eile Shemot Bnei Israel. Esses são os nomes dos filhos de Israel, Rabaim Mitzrayma, que vieram para o Egito. Et Yaakov, o Yaakov, Ish, o Veitobau. Cada um e a sua família, a sua casa vieram. Ish, o Veitobau, cada um com a sua casa vieram. Esse Humash Shemot começa falando de casa e termina falando de casa. Humash Shemot é o Humash onde o nosso povo, a nossa nação surge. O povo de Israel não é montado de um monte de indivíduos. O povo de Israel é formado por um monte de famílias, por um monte de casas. Ishu Beitobau, quando começou lá no começo o Humash Shemot, quando desceram toda a família de Jacob para o Egito, desceu cada filho dele, Ish o Beitó, cada um com a sua casa, cada um com a sua família. O nosso povo foi formado por famílias. E nós vivenciamos isso ao longo do Humash. Quando no Egito, Hashem ordenou que é para fazer Korban Pesach. Como estava escrito lá? Lá também estava escrito que é para cada um pegar os cordeiros por famílias, por casas. O Korban Pesach foi feito junto com a família. Quando o povo está perto de receber a Torá, Hashem fala para eles: como assim vocês vão falar para a casa de Jacob? A nossa força, a força da nossa nação está nas nossas famílias. A família é o ponto central do judaísmo. A casa é o centro do judaísmo. O lugar mais sagrado que tem, além do templo, é a nossa casa. Para cada um de nós, a nossa casa é o nosso lugar sagrado. Para cada um de nós, o quarto dos pais é considerado Kodesh HaKodashim, o santo dos santos. Hoje em dia, nós ouvimos muito como a sociedade ao redor do mundo está perdendo a estrutura por completo. Por quê? Porque o núcleo familiar está quebrado. As pessoas não têm mais força dentro das suas famílias são quebradas. E a sociedade inteira está enfrentando problemas justamente por não ter mais famílias. Humash Shemot vem e nos enfatiza família. Começa falando sobre Bayit, termina falando sobre Bayit. Começa falando sobre casa e termina falando sobre casa. E não é só o começo e o final, no meio fala sobre família. O tempo todo fala sobre casa nesse Humash Shemot. É interessante observar que quando Yaakov avino, em Parashat Vayetze, está descendo e está indo embora de casa para ir para a casa de Lavan, para montar sua família. E naquele momento ele está demonstrando como vai ser, de fato, o futuro da sua nação, a nação que vai surgir a partir dele. Yaakov ali no começo, só no começo já, fala de casa o tempo todo. Beit Elohim, a casa de Hashem. Beit Kel, a casa de Hashem. O tempo todo, Bait. Casa é o centro do judaísmo, família é o centro do judaísmo. Tem uma lei na Torá que isenta o noivo, no primeiro ano de casado, de ir para a guerra. Ele está isento do exército. Pergunta Rav Shimshon Efrael Hirsch, por quê? Normalmente, existe uma regra. Quando uma pessoa tem na frente dele duas mitzvot, e ele precisa escolher entre uma ou a outra. Uma mitzvah é uma mitzvah de rabim, uma mitzvah do público. E a outra é uma mitzvah de yachid, uma mitzvah particular, individual. A pessoa precisa deixar a mitzvah individual e cuidar da mitzvah do público. Pergunta Rav Hirsch se é assim. O sujeito casou muito bonito. Essa é uma mitzvah particular dele. Por que que ele larga a mitzvah do povo, do público, lutar pelo povo? Ele larga em prol do seu casamento? Diz o Rav Hirsch, sim, nós estamos enganados. A família judaica é uma mitzvah de rabim. A família judaica não é uma mitzvah individual. É uma mitzvah do público, é uma mitzvah que afeta. É uma mitzvah que afeta a nação inteira. Se nós temos famílias sólidas, nós temos a nação. Se as nossas famílias estão quebradas, Deus nos livre, nós não temos nação. O nosso povo é formado por famílias. E por isso esse sujeito que acabou de casar não vai para a guerra. Porque tem uma mitzvah muito mais importante, que é montar a sua família direito, solidificar a sua família, porque isso é que vai dar força para a guerra, isso é que vai dar força para o povo inteiro, para a nação inteira. E esse é o motivo pelo qual Humash Shemot começa falando sobre a forma que o nosso povo, os nossos antepassados, os filhos de Jacob, chegaram no Egito como uma família unida. E termina nosso Humash dizendo sobre Leinei Chol Beit Israel, perante os olhos de toda a casa de Israel. A casa é a força da nossa nação.